Delitos como sonegação fiscal, contrabando e corrupção alimentam uma economia paralela que drena trilhões de reais. Ações policiais realizadas em ano eleitoral, que, segundo ele, colocam comunidades em risco.
Encerre de vez as tentativas de proteger aqueles que atentaram contra a democracia.
Luiz Couto rebate os discursos da oposição que alegam vingança ou perseguição política. Para ele, o projeto que reduz as penas dos envolvidos no 8 de janeiro relativiza crimes graves. E por isso o deputado afirma que o Congresso não pode se dobrar a chantagens para livrar criminosos e se tornar traidor do povo.
Presidente do MDB de Santa Catarina questiona se as decisões da Câmara têm validade diante das sucessivas interferências do Supremo Tribunal Federal. Ele lembra que votações sobre orçamento, reforma tributária e marco temporal acabam sendo anuladas pelo STF.
Na avaliação de Presidente, o Supremo concentra poder sem ter recebido votos da população, enfraquecendo as competências do Legislativo. Ele alerta que, com a proximidade das eleições, a sociedade precisa saber diferenciar quem se submete a interesses externos de quem atua em defesa do povo.
Política. Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, tomou posse como suplente no lugar de Glauber Braga, suspenso por 6 meses na semana passada. Ela afirma que seu mandato estará focado na defesa dos mais vulneráveis, na cobrança por mais efetividade do Estado e no combate à corrupção sistêmica.
Ao dizer que não faz conciliação política, Heloísa Helena sugere a criação de um observatório de execuções orçamentárias para fiscalizar a aplicação de verbas e evitar irregularidades. Ela também cobra a instalação de uma CPI do Banco Master e a rejeição da reforma administrativa em discussão na Câmara.
Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, cumprimenta a ex-senadora Heloísa Helena, destacando que a deputada recém-possada é uma das vozes mais potentes do Congresso Nacional, necessária para fortalecer os ideais progressistas.
Túlio Gadelha reitera que Heloísa Helena é a quarta parlamentar a compor a bancada da Rede na Câmara e que, apesar do curto tempo que vai durar seu mandato, certamente ele será marcado pela boa política e pelo combate à desinformação e ao extremismo.
Economia. Padre João, do PT de Minas Gerais, critica a proposta que estabelece um teto de 2% para o imposto seletivo sobre refrigerantes. O deputado defende taxas maiores, alegando que o produto causa doenças como câncer e problemas renais, onerando inclusive o SUS.
Padre João alerta que até os impostos sobre a água passarão a incidir mais do que sobre refrigerantes, demonstrando uma proteção tributária à indústria de bebidas. Em sua opinião, o Congresso deve combater um produto que causa tantos males em respeito à vida.
Já Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, é contra o aumento de impostos porque prejudica os empresários que geram emprego e impulsionam a economia. Ele cita o exemplo das bebidas alcoólicas, que têm alta carga tributária, para afirmar que não é o peso da carga fiscal que vai levar à diminuição do consumo.
Na opinião de Luiz Lima, o aumento de impostos visa apenas elevar a arrecadação e encobrir a falta de responsabilidade fiscal do Executivo, que ao burlar o arcabouço fiscal e manter gastos excessivos, força o Banco Central a elevar as taxas de juros, penalizando os brasileiros com mais inflação.
Os deputados aprovaram um projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal recursos para educação e saúde financiados pelo Fundo Social. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social, aquele fundo abastecido com recursos dos royalties do petróleo e do pré-sal. A medida vai representar cerca de 1,5 bilhão de reais a mais por ano em saúde e educação. O projeto foi aprovado pela Câmara em setembro e depois modificado pelo Senado. Uma das mudanças foi definir que a medida só vai valer a partir deste ano. Os senadores também excluíram pontos do projeto aprovado na Câmara. Ficou de fora o trecho que retirava dos limites do arcabouço as despesas financiadas com recursos vindos de empréstimos internacionais. O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, prevê que as despesas cresçam ao ritmo mais lento que as receitas, permitindo que essa diferença seja usada para o pagamento da dívida pública. Esse ano, outra lei permitiu o uso de 5% do Fundo Social, que soma cerca de 30 bilhões de reais por ano, para saúde e educação. O projeto foi apresentado pelo deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, com o objetivo de permitir que esses repasses sejam efetivamente empregados nessas áreas, mesmo quando as regras do arcabouço fiscal obriguem cortes no orçamento. A proposta foi criticada no plenário. Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi relator do projeto que criou o arcabouço fiscal, a proposta enfraquece o controle de gastos.
Porque você dizer que é contra aplicar recursos na educação e na saúde é inadmissível, principalmente com as necessidades prementes da população. Agora, o governo erra em fazer puxadinhos do arcabouço fiscal, tirando das despesas ou do teto de gasto esses recursos. Isso vai levar a continuarmos tendo juros altos, inflação.
O relator, deputado José Priante, do MDB do Pará, justificou a necessidade de deixar de fora dos limites os recursos do Fundo Social destinados à educação e saúde. Para José Priante, sem alteração no arcabouço, para que recursos provenientes dos royalties do pré-sal possam ser usados em saúde e educação, seriam necessários cortes em outras áreas.
Nós ampliamos os recursos para a educação e saúde da monta de 50% de todo que é arrecadado para o Fundo Social através dos royalties do petróleo e do gás para 55%, um acréscimo de 5% para a saúde e educação. Todo discurso contrário, toda resistência sucumbe ao fato de que nós estamos aqui ampliando a aplicação de investimentos para a educação e para a saúde neste país.
O projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal por um período de 5 anos gastos com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social será enviado para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Saúde.
Doutor Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, critica a explosão de vagas e a falta de qualidade dos cursos de medicina no Brasil. Segundo ele, em 17 meses, o país formou mais de 5.400 médicos sem treinamento adequado, o que coloca em risco a vida de pacientes.
O deputado defende a urgente aprovação do projeto de proficiência médica em discussão no Senado. Doutor Luiz Ovando ressalta ainda a necessidade de interiorização dos profissionais, argumentando que cidades com menos de 20 mil habitantes não têm médicos para atender a população.
Luísa Canziani, do PSD do Paraná, comemora o avanço das obras da nova unidade do Hospital do Câncer de Londrina, dedicado a cuidados paliativos com abordagem interdisciplinar. Ela afirma que o objetivo é tornar-se a maior referência da região sul no tratamento da doença.
Luísa Canziani assinala que a iniciativa concretiza um sonho antigo da comunidade local, ampliando a infraestrutura de saúde do norte do Paraná. Ela sustenta que o alinhamento dos governos estadual e municipal é fundamental para assegurar a entrega de resultados concretos.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, defende proposta de emenda à Constituição que assegura plano de saúde vitalício a ex-agentes da antiga SUCAM, Superintendência de Campanhas de Saúde Pública. Ela ressalta que os profissionais foram expostos a inseticidas devido ao trabalho realizado nas décadas de 1980 e 90.
Silvia Cristina alerta que muitos desses trabalhadores enfrentam hoje doenças graves, como câncer, decorrentes do contato direto com venenos durante o combate a endemias. A congressista afirma que a aprovação da PEC é uma reparação da dívida do Estado com a categoria.
Educação.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, lembra que o modelo de escolas cívico-militares não tem previsão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De acordo com o deputado, isso compromete a legalidade do modelo e fere princípios básicos da educação democrática.
Tadeu Venere critica a Procuradoria-Geral da República por considerar as escolas cívico-militares constitucionais e sustenta que o modelo viola o Plano Nacional de Educação. Ele também questiona a adequação de militares na direção escolar.
Ciência e tecnologia.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, elogia a pesquisa conduzida pela Universidade de São Paulo, que usa um vírus sintético derivado do Zika vírus para combater células cancerígenas no cérebro. A deputada reforça que o estudo apresenta evidências promissoras de tratamento para doenças graves.
Apesar do potencial científico, Soraya Santos lamenta que a pesquisa esteja paralisada por falta de recursos. Ela defende maior responsabilidade na aplicação do dinheiro público para garantir a continuidade de estudos que podem gerar avanços na ciência brasileira.
Homenagem.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, lamenta o falecimento de Antônio de Paula, ex-vice-prefeito de Santa Rosa. O deputado enaltece a trajetória do colega, destacando suas realizações em áreas estratégicas, como saúde e educação.
Pompeu de Matos recita poema de autoria própria para exaltar o legado trabalhista e a conduta ética de Antônio de Paula. Ele presta condolências à família e saúda a memória do correligionário, a quem compara a grandes ícones do PDT, como Leonel Brizola e João Goulart.
Desenvolvimento regional.
Ricardo Maia, do MDB, elogia o governo da Bahia por anunciar um pacote de investimentos superior a 130 milhões de reais para o município de Tucano. O parlamentar também celebra o anúncio da licitação para obras de pavimentação asfáltica que interligam povoados da região.
Ricardo Maia acrescenta que o governo da Bahia vai agendar uma visita a Quijingue para autorizar a obra que liga a cidade ao município de Cansanção. Ele informa ainda que a pavimentação entre Ribeira do Pombal, Boca da Mata e Feira da Serra, depende apenas da finalização do projeto.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, conta que destinou cerca de 58 milhões de reais em emendas para São João de Meriti. Segundo ele, a verba viabilizou a reabertura de um hospital, maternidade e UPA infantil, além de reformas em postos de saúde, quadras e áreas urbanas antes abandonadas.
Bebeto celebra ainda seu terceiro ano de mandato na Câmara, reafirmando seu compromisso com o Rio de Janeiro. O congressista afirma que mantém contato próximo com a população, prestando contas de sua atuação diretamente aos moradores do estado.
Messias Donato, do Republicanos, cumprimenta a Prefeitura de Cariacica, no Espírito Santo, por ter sido considerada uma das melhores do país e por ter transformado a cidade com a entrega de obras como a Nova Orla, o Mercado Municipal, o Parque da Biquinha e o Viaduto Dona Rosa.
Messias Donato se diz satisfeito em colaborar com o desenvolvimento de Cariacica, lembrando que enviou 74 milhões de reais em emendas para reforçar áreas estratégicas como saúde, infraestrutura, agricultura e assistência social.
Votação.
Os deputados aprovaram o texto principal do projeto que regulamenta a reforma tributária. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o texto principal do projeto que regulamenta diversos pontos da reforma tributária, inclusive as regras de funcionamento e operação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, um imposto que vai substituir o ICMS estadual e o ISS municipal. O Comitê Gestor será responsável pela arrecadação e distribuição do novo imposto, que será dividido entre estados e municípios. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado. Depois disso, foi modificado pelo Senado. Além do IBS a ser distribuído a estados e municípios, a reforma tributária cria também a contribuição sobre bens e serviços, ou CBS, um imposto federal, e um imposto seletivo. Esse último vai incidir sobre produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. Esses tributos vão substituir o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS após o período de transição, que começa em 2026 e vai até 2033. Além de definir como será composto o Comitê Gestor do IBS, o projeto determina como será feita a distribuição da arrecadação aos estados e municípios, com regras para impedir que haja perda da arrecadação. Uma das alterações feitas pelo Senado e que rendeu discussão na Câmara foi o trecho que limita em no máximo 2% o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes. O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, defendeu o aumento desse percentual, o que ainda deverá ser decidido pelo plenário. A proposta também cria uma regra única para a cobrança do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, o ITCMD, que hoje tem normas diferentes em cada estado. Também estabelece como deverão ser compensados os créditos acumulados de ICMS depois que o imposto for extinto a partir de 2033. O projeto foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, que apontou uma excessiva centralização da arrecadação e distribuição dos impostos no governo federal.
Mas você simplifica apenas para o governo. O pagador de impostos, municípios e estados, entra no balaio do governo federal, que traz para si todo o controle. Esse risco de controle, na nossa opinião, não vale a pena.
O relator, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, disse que a reforma tributária simplifica o sistema de arrecadação e vai provocar crescimento da economia.
Esta casa está aprovando talvez a maior transformação econômica que o Brasil possa estar vivendo nos últimos anos. Ao permitir uma troca da forma como se cobra e como se recolhe o tributo no Brasil, é possível que o produto interno bruto brasileiro aumente pelo menos 8 a 10% a mais do que ele efetivamente está previsto alcançar.
Os deputados ainda precisam votar destaques que podem modificar o texto, que tem que ser enviado para a sanção presidencial ainda essa semana, para poder virar lei e valer no ano que vem, sem comprometer o cronograma de implantação da reforma tributária. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Além de concluir a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária na sessão desta terça-feira, os deputados também devem apreciar o projeto de lei complementar que obriga o governo a reduzir benefícios tributários em até 10% até o fim de 2026.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Participe pelo WhatsApp
22 999 55 3040.
Esse é o WhatsApp da 107.5 FM. A melhor programação para toda a região.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
Esta emissora passa a apresentar com exclusividade mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. Programa oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Seja bem-vindo.
Ouvi e te Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus, Nova Friburgo, a paz do Senhor Jesus, região serrana. Chegou mais uma quarta-feira profética, mais uma quarta-feira do ensinamento da palavra de Deus. E você que me ouve, você não pode ficar de fora. Amanhã, quarta-feira, às 19 horas, eu mesmo, pastor Fábio de Oliveira, tenho um encontro marcado com todos vocês, membros, visitantes, novos convertidos, membros de outras denominações evangélicas e todo o povo de Deus da Igreja Pentecostal Deus Amor. Deus tem um encontro contigo amanhã, às 19 horas, na nossa Igreja Pentecostal Deus Amor, localizada na Rua General Osório, 148, bem no centro de Nova Friburgo, isto mesmo, em frente à clínica radiológica, a 300 metros da rodoviária central e a 200 metros da praça do teleférico. Temos estacionamentos exclusivos e amplos para receber você e sua família. Você não pode ficar de fora. Quero chamar a atenção de todos os membros da Igreja Deus e Amor, também nossos irmãos obreiros, participantes da igreja, você que tem algum compromisso com a obra do Senhor. Você não pode ficar de fora. Amanhã é o nosso culto da palavra, o culto do ensinamento, e o poder de Deus vai se manifestar. Orações, orações de avivamento, oração de Pentecoste e o poder de Deus sendo derramado de uma forma sobrenatural. É a quarta-feira da palavra, quarta-feira do ensinamento da palavra de Deus, com a oração do Pentecoste, com a oração do avivamento. Eu mesmo, pastor Fábio de Oliveira, atual pastor responsável pelas nossas igrejas Deus Amor da região serrana, tenho um encontro marcado com você. Eu quero chamar a tua atenção para estar conosco, porque Deus tem uma palavra revelada do seu coração para os nossos corações.
De Deus, tem misericórdia, porque o meu Jesus, ele não morreu na cruz para nos ser juiz. Eu não quero ser juiz, eu quero ser filho do Pai, eu quero ter morada no céu, eu não quero me colocar na posição de Deus para condenar ou para me sofrer, porque eu dependo da misericórdia, eu dependo da compaixão do Pai. Só perdoa quem um dia
pregação da palavra de Deus, com uma forte mensagem de Deus para o teu coração, amanhã, quarta-feira, às 19 horas. Eu tenho certeza que Deus irá falar de uma forma sobrenatural aos corações de todos que ali estarão presentes. Você de perto, você de longe, você de todos os bairros de Nova Friburgo, você da região central, Conselheiro, Rio Grandina, Parada Folia, Amparo, você também até mesmo de Lumiar, Muri, você que me ouve também de Olaria, você que me ouve agora, ali mesmo também, de todos os bairros vizinhos a Nossa Friburgo, eu quero chamar a tua atenção, porque Deus está te convidando, Deus tem um encontro contigo, será uma noite de poder, uma noite de avivamento e uma noite da manifestação da graça do Espírito. Você que quer ser batizado por Deus, você que quer ser renovado por Deus, você que está frio, abatido, desanimado na fé, eu quero te convidar, porque que Deus vai renovar as tuas forças.
Tem gente que sabe que fulano está fraco na fé. E vem de ir lá ajudar. E vem aquelas pessoas irem lá e dizer: mulher, não tem, não tem. Eles estavam vendo ela. Poderia ter que impedir a gente da casa. Mas decidiram deixar entrar. Pegar o velho para acusar. Se você sabe que tem alguém fraco na fé, não espere cair no velho, não. Vai lá e ajuda ele.
Que maravilha, internautas, que maravilha, ouvinte, é o que Deus está falando no teu coração. Deus está te alertando, te convidando para estar conosco. Alerta, alerta, Nova Friburgo, alerta, alerta, toda a região serrana. Amanhã, a nossa igreja Deus Amor, sede setorial, está localizada na rua General Osório, 148, bem no centro de Nova Friburgo. Você não pode ficar de fora. Você que me ouve agora, Deus está te convidando, Deus está te convocando para vir receber uma bênção da parte do Senhor.
Escribas e fariseus, e entre nós vai desiste, meus irmãos, ainda não fez exterminar essa raça de crente, porque estão mais preocupados com escândalos da igreja do que sentir a presença.
Abençoe, é isto mesmo, internauta, eu estou te convidando. Eu, pastor Fábio de Oliveira, aguardo vocês amanhã às 19 horas no nosso culto profético, culto da palavra com a oração do Pentecoste. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
sobrevieram a mim, sufocando meus pensamentos, me trazendo ilusões que a todo momento estão a fluir nas ideias que surgem por aí. Deus chegou em mim, eu me encontrava oprimida numa triste situação. Eu me julgava vencida e sem solução.
1962, nós da Igreja Pentecostal Deus é Amor vivemos plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, seguindo o teu coração com amor por Deus, pessoas e almas. Pela fé, que vem iluminando nossos caminhos. Pela palavra, que é ouro para o nosso espírito. Pela esperança. Pela paz que nos traz toda a mansidão e paciência. Pela intimidade, através do relacionamento com o Espírito Santo. E pelas nossas orações, que são sempre onde temos a mais sincera conversa com Ele. Esta é a Deus é Amor, uma igreja que vive pela intimidade com o Espírito Santo e salvação de todos. Mais que igreja, uma família.
A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Eu sou o pastor Fábio de Oliveira e estou passando aqui uma vez mais para chamar a atenção de todo o povo de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, de Nova Friburgo, porque chegou mais uma terça-feira. Terça-feira, às 19 horas, é o nosso culto de ensino da palavra de Deus, aonde estamos ali num grande estudo. Um estudo fortíssimo sobre o arrebatamento com o tema Os Benefícios do Céu. E eu quero chamar a atenção de todos vocês que querem aprender um pouco mais sobre o céu, aprender como será lá no céu, o que será que está te esperando, o que será que está nos aguardando, o que tem de bom lá no céu, o que será as alegrias que estão sendo preparadas para nós, porque Cristo nos disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vós estejais comigo. A nova Jerusalém que ele foi preparar para nós. Eu tenho certeza, internautas e ouvintes que me ouvem neste momento, eu quero chamar a tua atenção para estar conosco nesta terça-feira. Deus tem uma palavra revelada do coração dele para o teu coração. Você que vive entristecido, você que vive até mesmo ansioso com o reencontro daqueles que já partiram, talvez você tenha dúvidas: como será? O que será que eu preciso fazer? O que será que eu preciso mudar para chegar o dia e eu estar preparado para este momento? Muitos têm falado muitas coisas a respeito do arrebatamento, a respeito do céu, mas nesta terça-feira, às 19 horas, Deus tem um encontro marcado contigo. Estaremos trazendo esse forte tema, esse estudo maravilhoso sobre os benefícios do céu. Eu quero que você venha estar conosco, venha aprender da palavra de Deus. Aos nossos membros, aos nossos obreiros, já estão convocados a estar conosco. Não podem faltar, porque Deus tem uma palavra do céu para o teu coração. Escuta com atenção um pedacinho do que Deus tem falado, como tem sido a nossa terça-feira, como Deus tem falado pelo poder da sua palavra. Preste atenção e veja o Deus falando pela sua palavra.
Paulo está dizendo: não sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não ficais tristes igual aqueles que não têm esperança. A maior esperança do crente é que lá na glória nós vamos reencontrarmos com os nossos amigos. Lá na glória vamos abraçar os nossos familiares. Lá na glória reencontraremos. Por isso ele está dizendo: não sejais ignorantes igual aqueles que não têm esperança. Porque quem não tem a esperança fica triste com a morte. Mas quando a gente tem a esperança de reencontrar, o velório não é o fim. O velório é só uma etapa. Porque nós vamos reencontrar na glória. Lá na glória eu verei aqueles que já partiram. Lá na glória haverá festa no céu. O primeiro benefício surpresa lá no céu. Imagina a festa que vai ser. Todos os nossos amigos e familiares estão na glória te receber de braços abertos. Dizem que saudade, filho, que saudade, pai. Agora é um reencontro eterno, é um abraço sem fim, é um abraço sem qualidade, é um abraço que não tem mais aquele minuto, não. Você pode abraçar pela eternidade aquele teu marido que partiu, a tua esposa que partiu, o teu pai que partiu, o teu filho que partiu. Você pode abraçar a mãe que perdeu o filho ainda criança. Belezinha, tem a esperança de reencontrar na glória novamente e poder abraçar o teu filho novamente. O primeiro benefício do céu é reencontrar os amigos e familiares que já partiram para a glória.
Que maravilha! Que maravilha, ouvintes e internautas! Um dos benefícios do céu é o reencontro com quem já partiu para a glória. Lá no céu terá um grande reencontro entre nós e aqueles que já partiram com Cristo. Estarão nos encontrando e haverá festa lá no céu. Então, ouvintes, há muitos benefícios no céu. Há muitos benefícios esperando para nós. A salvação é pela misericórdia e pela graça, um favor que não merecíamos, mas pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário foi nos dado uma nova chance, foi nos dado um novo direito a morar na glória celestial, aqueles que reconhecerem Jesus como teu Salvador. Eu quero chamar a tua atenção, é nesta terça-feira, às 19 horas, eu mesmo, pastor Fábio de Oliveira, juntamente com o pastor Gilberto Coimbra, pastor Tiago, também com o pastor Márcio, com os demais presbíteros, pastores, obreiros, obreiras que estarão ao meu lado, e após o momento da palavra, você vai ver o que Deus vai fazer no momento da oração de avivamento. Estaremos também fazendo o grande mover do avivamento espiritual. Escuta um pouquinho do que acontece no momento do avivamento. Aleluia.
Eu quero que você valorize esse minuto. É a alegria de salvação. É a certeza do reencontro da glória. É a certeza que você vai se reencontrar com seus amigos. Vai se reencontrar com a tua família. Com teu papai. Com a tua mamãe. Com teu filho que já partiu. É a certeza. É a certeza do reencontro. Essa alegria. É a alegria da salvação.
Aí está, internauta, um pouquinho do que Deus tem feito no momento da oração de avivamento. Você não pode ficar de fora. É nesta terça-feira, às 19 horas, você tem um encontro marcado conosco. Deus tem um encontro marcado contigo. E juntos nós estaremos aprendendo da palavra de Deus e também buscando os dons excelentes do Espírito Santo. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que quer receber porção dobrada do Espírito Santo, você que quer ser batizado com o Espírito Santo e com o fogo, Deus tem um encontro marcado contigo nesta
nesta terça-feira, às 19 horas. Qual o endereço? O endereço é muito fácil: Rua General Osório, 148, bem no centro de Nova Friburgo, em frente à Clínica Radiológica, a 200 metros da Rodoviária Central, a 200 metros da Praça do Suspiro do Teleférico. Lembrando a todos vocês que temos o estacionamento amplo e exclusivo para te receber. Você não pode ficar de fora. Rua General Osório, 148, na terça-feira do avivamento e do ensino da palavra de Deus.
Breve veremos os ímpios chorando. Chegar a ti com muita perfeição. Sei que sou humano, mas estou tentando viver em santidade, continuar te honrando. Porque ali no céu só entra lavado. Porque ali no céu não entra pecado. Pra morar no céu, o mundo abandonei. Até no meu falar é pra falar do rei. Minha roupa é diferente, meu tempo é pra buscar. Não abro mão da tua palavra.
Da libertação, tenho o prazer de anunciar o amor de Jesus Cristo ao seu coração.
Que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus aos nossos ouvintes e internautas
do programa A Voz da Libertação. Que a graça e a paz e a divina consolação do Espírito Santo seja e permaneça em vossos corações. Estou aqui passando uma vez mais para chamar a atenção de todo o povo de Deus, de norte a sul, de leste a oeste, de Nova Friburgo, aos nossos membros, aos nossos visitantes, aos nossos obreiros, aos nossos novos convertidos, porque se aproxima, chegou mais uma quarta-feira da colheita, quarta-feira da prosperidade, juntamente com a quarta-feira da palavra de Deus. É isto mesmo, é a quarta-feira do ensinamento, juntamente com a oração da prosperidade. Quero chamar a atenção de todos vocês, porque chegou, hein? É amanhã, mais uma terça-feira de poder, mais uma terça-feira de milagre, mais uma terça-feira de Pentecoste, avivamento, batismo com o Espírito Santo, renovo para a sua vida espiritual. Você que me ouve e tem desejo de ser cheio do Espírito Santo, tem desejo de chorar, se alegrar, sentir a chama arder dentro de vosso coração, e você ainda não foi selado com a promessa, esta terça-feira, esta quarta-feira chegou, chegou a quarta-feira, a quarta do Pentecoste, a quarta das maravilhas espirituais. Eu, pastor Fábio de Oliveira, tenho um encontro marcado contigo, e mais uma vez, a presença de Deus se fará presente.
É para que você valorize esse minuto. É a alegria de salvação. É a certeza do reencontro da glória. É a certeza que você vai se reencontrar com seus amigos. Vai se reencontrar com a tua família, com teu papai, com a tua mamãe, com teus filhos que já partiram. É a certeza. É a certeza do reencontro.
Avivamento, Pentecoste, batismo com o Espírito Santo, derramamento do poder e da graça. Assim como o Espírito Santo desceu no cenáculo no dia de Pentecoste, os discípulos estavam clamando aqui na terra: vem Espírito. E lá no céu, Jesus dizia ao Espírito: desça Espírito. Primeiro dia, o segundo dia, nada aconteceu, mas no décimo dia, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo entrou no cenáculo em forma reluzente como chama de fogo, e houve línguas estranhas repartidas para todo o canto, e outros todos foram cheios de poder. Aleluia! Oh, que maravilha, ouvintes! Eu chamo a tua atenção. Deus tem uma palavra revelada ao teu coração. Deus vai falar através da sua palavra aos corações de todos presentes.
Quando Davi pegou o pão para comer, eu imagino o levante dessa aliança e disse: eu vou procurar saber aonde está, se tem alguém filho de Jonas vivo. Eu preciso cumprir a minha promessa. E ele chama os súditos, chama os empregados, e veio na presença do rei. Falso, o homem sem vergonha, chamado Ziba, sinal de traição, o sinal de falsidade. Ziba, na minha visão, é um dos piores homens da Bíblia, porque Ziba era o responsável do palácio do rei. Ziba cuidava de toda a fazenda e riqueza do rei. Quando Saul morreu, dele. Ziba se apropriou da fazenda, se apropriou dos carros, se apropriou das suas imóveis, se apropriou das mansões e do dinheiro que era de rei Saul. Ele se apropriou de algo que não era dele, ilícito, falso, imundo, sem vergonha. Ele tinha obrigação de dizer tudo que era do rei, mas ele foi usufruir. Não, eu vou viver como rei, eu vou usufruir daquilo que era de Saul. Ninguém está sabendo, mas uma hora a casa cai, uma hora ele tem que descer no pedestal. E segundo, era falso, porque além de usufruir do que não era dele, ele sabia que tinha um herdeiro vivo. Era obrigação dele anunciar: essa terra não é minha, essa terra é de Mefibosete. Ele sabia que estava tomando posse de algo que não era dele, porque tinha um herdeiro vivo. E segundo, terceiro, além de ele saber que tinha herdeiro vivo, esse herdeiro vivia na miséria, vivia na terra de fracasso, vivia na terra de derrotado, aleijado. Ele sabia: eu posso fazer algo por ele, e não fez. Quando o rei chama Ziba na presença, o Davi olha e diz: Ziba, existe alguém vivo na casa de Saul? Ele olha para o rei e diz: ei, não se preocupa, não, tem um chamado Mefibosete, mas é um aleijadinho, é um fracassado, é um derrotado, não tem valor nenhum. Foi logo colocando defeito em Mefibosete. Davi, em momento algum, perguntou se era feio, se era bonito, se era alto, se era magro, se era rico ou se era pobre. Davi só perguntou se existia alguém vivo. E o desgramado do Ziba já vai lá colocando palavra negativa, já vai colocando defeito em Mefibosete. Sabe quem é Ziba na tua vida? É aquele que no teu trabalho, quando o patrão chega, eu chamo o gerente e diz: eu vou promover fulano. O gerente olha e diz: não, é um fracassado, é um ladrãozinho, não tem capacidade para isso, não. É aquele que vai tirando o teu tapete, é aquele que vai te colocando defeito pelas costas, vai te caluniando para você não ser promovido. Até dentro das igrejas tem muito Ziba querendo colocar defeito para você não crescer o teu ministério, para diminuir a sua chamada. Mas debaixo de autoridade de Deus, eu venho profetizar, e se tiver algum Ziba no teu caminho hoje, vai cair por terra na tua vida, vai cair por terra na tua casa, vai cair por terra no teu trabalho.
Alerta, alerta, ouvintes de todo Nova Friburgo, membros do corpo de Cristo, Deus tem um encontro marcado com você. Você não pode ficar de fora, você precisa estar conosco para ser batizado, ser cheio do Espírito Santo, receber da promessa, porque a Bíblia diz, quando Joel profetizou que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Olha, internautas e ouvinte, Deus está operando de uma forma sobrenatural. Eu não tenho dúvida, eu tenho plena convicção que será mais uma quarta-feira do grande mover de Deus, do batismo com o Espírito Santo. O tema desta grande campanha é os benefícios do céu.
Eu posso estar deitado, mas eu vou ouvir a trombeta tocar. Eu posso estar